ter terminado na sexta-feira, mas prolongou-se até altas horas da madrugada de ontem, domingo, devido à falta de entendimento entre os vários países. Após duas longas semanas, a COP27 acabou com dois textos principais: uma declaração final sobre a redução de emissões de gases com efeito de estufa e o limite do aquecimento global, e um acordo para a criação de um fundo para as perdas e danos. Para fazermos um balanço da COP27 no Egito, temos connosco Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Zero. Antes de avançarmos com uma avaliação mais detalhada, pedi-lhe que resumisse numa frase os resultados alcançados nesta Cimeira do Clima. Esta COP foi ou não a conferência da implementação?
Bem, esta foi uma conferência onde a implementação deveria ter sido o principal mote para passarmos das palavras às ações, mas na prática o que é facto é que no aspecto mais importante, que é a redução de emissões, nós não chegámos lá. E, portanto, eu diria que em algumas vertentes, e não te esqueçamos que nestas conferências há realmente muitas decisões, muitos textos, são muitas páginas. Os principais textos foram, sem dúvida, a questão que fala das perdas e danos, que não deixa de ser algo relacionado com a implementação, mas a parte relacionada com a mitigação, portanto, com os objetivos de redução das emissões, e que é um aspecto crucial da ação, essa não se avançou em relação àquilo que já vinha de trás da conferência há um ano atrás em Glasgow, e portanto eu diria que foi apenas parte do objetivo de implementação aquilo que foi cumprido agora no Egito.
As perdas e danos foram um dos principais temas em cima da mesa. Que tipo de fundo é este que foi aprovado? Quem é que são os mais vulneráveis às alterações climáticas que vão ter acesso a este apoio?
Bem, talvez valha a pena nós percebermos primeiro o que é isto das perdas e danos. Nós, quando falamos das questões das alterações climáticas, temos que ter aqui um olhar para três conceitos principais, diria eu. Um que é o conceito de mitigação, portanto, que já referimos, ou seja, o objetivo de reduzir as emissões, é o mais estruturante, é aquele que resolve o problema das alterações climáticas, porque deixamos de ter um encher da atmosfera com cada vez mais gases com efeito de estufa. E, portanto, esse é verdadeiramente o caminho a seguir, mas nós já estamos a sentir alterações climáticas e, portanto, temos que nos adaptar, nomeadamente do ponto de vista das infraestruturas, do ponto de vista de várias áreas que vão desde a saúde aos ecossistemas, para este clima em mudança. Mas há ainda um terceiro aspecto, é que nós no dia a dia já estamos a sofrer eventos meteorológicos extremos, secas violentas, monções que se traduziram em cheias enormes, como foi o caso do Paquistão, furacões que acabam por ter uma gravidade muito maior pela forma lenta como se deslocam, e portanto, as populações afetadas por estes fenómenos ficam com a sua economia, com o lugar onde habitam, completamente destruído. E as perdas e danos são realmente, para estas catástrofes agravadas pelas alterações climáticas, como que um seguro que pretende reconstruir as zonas devastadas. E, portanto, nós em 2013, nesta conferência, mas em Varsóvia, na Polónia, decidimos avançar com um mecanismo para olhar para esta questão. E esse mecanismo falava de um fundo em que operacionalizasse realmente estes pagamentos em caso de necessidade. E isso só agora é que conseguiu ser consertado. Ainda vai demorar algum tempo até estar a funcionar, e é preciso que haja países doadores. E aqui temos uma abertura ainda para decidir nos próximos 1-2 anos toda esta operacionalização, porque um dos conflitos grandes na conferência foi se deveriam ser apenas os países desenvolvidos ou também outros em desenvolvimento, mas com poder económico para o fazerem. Estamos a falar desde países ricos do Médio Oriente até à própria China. E quem é que beneficia? Porque as próprias Nações Unidas, dentro dos países em desenvolvimento, define os países mais vulneráveis e também os chamados pequenos estados insulares. E isso acabou por ficar em aberto, apesar destes dois, estas duas denominações serem as prioritárias, porque efetivamente o dinheiro nunca será muito em relação ao necessário e há que estabelecer prioridades.
Mas a aprovação deste fundo é algo positivo desta conferência?
Eu diria que é absolutamente histórico. É algo que inúmeros países que estão a ter o seu território e as suas populações afetadas à custa das consequências das alterações climáticas mereciam e, portanto, ele já vem à tarde e, sem dúvida, que este foi um avanço mais importante e relevante desta conferência, num quadro, aliás, de justiça climática que deveremos ter sempre enquadrado.
Outro dos temas da COP teve a ver com a mitigação, e o Francisco já falou sobre isso. O que é que a declaração final nos diz sobre a redução das emissões e o aquecimento global? Estamos ou não preparados para reduzir as emissões num futuro próximo?
Pois esta foi realmente a área que ficou mais aquém. Porque, sem dúvida, que se repete esta ideia de que nós não devemos ir além de um aquecimento de 1,5 graus em relação à era pré-industrial, e nós já estamos ali em 1,1, 1,2 de aquecimento, a nossa folga é cada vez menor, e esperava-se que houvesse uma linguagem muito clara no sentido de melhorar os objetivos de redução de emissões. Note-se que a própria União Europeia deu um sinal ao passar de 55% para 57% a redução de emissões entre 1990 e 2030, apesar de, e por isso também recebeu algumas críticas, de estar ainda longe dos 65% de redução para estar em linha com o Acordo de Paris. Mas, volto a dizer, havia questões cruciais como o fim dos combustíveis fósseis, principalmente do carvão, e a necessidade de nós termos um pico de emissões antes de 2025. Estes eram dois elementos muito importantes, com outros também complementares, e isso, infelizmente, não ficou nas conclusões desta conferência.
Sendo que os Estados Unidos foram considerados o fóssil colossal nesta COP27, seguidos da Rússia e do Brasil.
É verdade. E há razões para isso. Os Estados Unidos tiveram uma conferência em que insistiram muito, muito, muito numa área que é, sem dúvida, relevante, mas tem que ser olhada de uma forma mais cuidada do que a proposta pelos Estados Unidos. Falamos do mercado de emissões. A prioridade deve estar, acima de tudo, na redução de emissões. O mercado, sem dúvida que, e nós temos isso na Europa, pode ser um modo para facilitar a redução das emissões, mas não é aquilo que é mais decisivo em termos dos objetivos de diminuição ou de estratégia para a mitigação. E portanto, todas estas questões da neutralidade, da compensação, um conjunto de palavras que começam a fazer parte da conversa climática, foram levadas um pouco ao extremo pelos Estados Unidos. A Rússia teve muito a ver com o facto de ser um dos países que tem um considerável nível de emissões, tentou vender a energia nuclear, uns reatores mais pequenos que poderiam ser utilizados por países numa lógica de redução de emissões, sem contar com o perigo que significa o seu funcionamento. E depois ainda, sabemos nós, obviamente, que a Rússia, nesta fase, deveria construir a paz, que é um elemento essencial também da política climática, e não o está a fazer. E o Brasil foi mais a herança de 4 anos do governo Bolsonaro, e o contraste com a visita de Lula da Silva e as promessas que fez, inclusive de uma próxima conferência na Amazónia, precisamente esta conferência que teve agora lugar no Egito, vir a ter lugar na Amazónia nos próximos anos, e portanto há aqui uma esperança que vamos ver até que ponto é que se concretiza, nomeadamente na salvaguarda e na importância da Amazónia, para além da própria política de redução de emissões que o Brasil também necessita.
E porquê é que há esta falta de ambição em reduzir as emissões e acabar com os combustíveis fósseis?
Basicamente porque nós estamos muito dependentes deles, principalmente países como a Índia e a China, não é? Foi isso que foi frustrante há um ano em Glasgow e que agora continua a não permitir que fique claro nos textos esta ideia de diminuir e, acima de tudo, acabar com os combustíveis fósseis, quando nós sabemos que principalmente o carvão é o grande responsável na produção de eletricidade à escala mundial pelas emissões de gases com efeito de estufa e pelo aquecimento global. Nós precisamos mesmo de apostar na eficiência energética, nas renováveis, mas muitos países que têm estes recursos fósseis não querem abrir mão.
O primeiro-ministro António Costa esteve presente nos primeiros dias desta Cimeira do Clima e considerou que Portugal está em condições de antecipar a neutralidade carbónica para 2045. Tendo em conta os resultados desta COP, qual é que será agora o papel de Portugal?
Bem, Portugal prometeu várias coisas que nos parecem essenciais. Esta questão da antecipação da neutralidade carbónica, climática, que está também na Lei de Bases do Clima, é uma boa notícia. Penso que no futuro até podemos antecipar ainda mais. Vamos fazer os estudos, vamos ver o que é possível fazer e como. E, além disso, uma promessa também da parte do Ministro do Ambiente em conseguirmos ter Portugal numa posição de liderança negocial no quadro da União Europeia e até de exposição, porque estas conferências têm também uma área onde os países apresentam em stands qual é o seu trabalho, quais são as suas áreas de ação, e promovem muitos eventos, e Portugal promete essas iniciativas no próximo ano, que é obviamente bem-vindo, mas temos agora realmente este desafio enorme da antecipação da neutralidade climática, e nós não estamos bem em setores como os transportes, a eficiência energética, os incêndios florestais, temos aí muito, muito que fazer.
Durante estas duas semanas houve manifestações não só no local da COP, no Egito, mas também em Portugal, nomeadamente com estudantes a pedirem justiça climática e a exigirem a demissão do Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, ocupando escolas e faculdades em Lisboa. Além destes protestos pelo clima, que conselhos dá aos nossos ouvintes para que no dia-a-dia também possam pôr um travão às alterações climáticas?
Bem, em termos das manifestações, eu acho que elas foram muito importantes. Quer no Egito, onde elas foram limitadas ao espaço das Nações Unidas, mas tiveram muitas centenas de participantes ao longo de vários dias e foram, sem dúvida, uma forma de pressão da sociedade civil, e também em Portugal, onde se juntaram dezenas de organizações, cada uma com os seus objetivos, umas a pedirem realmente a demissão do ministro António Costa e Silva, outras que estiveram presentes por outra solidariedade que é comum, sem dúvida, no combate às alterações climáticas, mas em que o importante é realmente o passar à ação por parte do governo, por parte das empresas, e também este apelo a cada um de nós para mudar. É isso que é fundamental. O pior setor que nós temos em Portugal em termos de emissões é o transporte rodoviário. Portanto, vamos todos fazer um esforço para usarmos mais o transporte público, modos suaves de transporte, ativos, andar a pé, andar de bicicleta. Nós temos realmente que aproveitar os custos muito mais reduzidos do transporte público, que também tem que melhorar, e isso foi, aliás, uma conversa que tivemos a oportunidade de ter com o governo até nestes dias. E por último, um alerta também. Temos que mudar a nossa alimentação. A agricultura é o único setor em Portugal que não está a cumprir as metas internas. Estamos a aumentar as suas emissões, nomeadamente estamos a aumentar o número de efetivos, de bovinos, de suínos e toda a poluição que isso acarreta. E, portanto, vamos olhar, dar prioridade, porque isso tem a ver diretamente connosco, a estas duas questões. Uma mobilidade mais sustentável, uma alimentação mais amiga da saúde, do ambiente e, neste caso, também do clima.
Uma cimeira do clima no Egito, que terminou com um acordo histórico para a criação de um fundo de apoio às perdas e danos dos países mais vulneráveis às alterações climáticas, mas que ficou muito aquém no que toca à mitigação, onde eram esperados objetivos mais claros para a redução das emissões de gases com efeito de estufa e o aquecimento global. A fechar o Verdes Hábitos desta semana, apostar numa mobilidade mais sustentável, como os transportes públicos, e mudar para uma alimentação mais amiga do ambiente e do clima, são as sugestões da Associação Ambientalista Zero para reduzir as emissões, um dos principais passos no combate às alterações climáticas.